Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova a proposta que cria programa de crédito para microempreendedores individuais. Esforço concentrado, o presidente Rodrigo Pacheco quer encerrar 2021 sem pendências na votação de autoridades. Segue para a Câmara, projeto que proíbe discriminação contra doadores de sangue homossexuais. Boa noite. Os senadores aprovaram a medida provisória que trata do programa de estímulo ao crédito a microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte e a produtores rurais. O limite de faturamento para adesão ao programa é de até R$4,8 milhões. O governo estima que o programa pode gerar até 48 bilhões em crédito aos pequenos empresários e agricultores. Repórter Roberto Fragoso.
O programa de estímulo ao crédito será direcionado a microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e produtores rurais com faturamento anual de até R$4,8 milhões, e os empréstimos poderão ser contratados até 31 de dezembro deste ano. A medida provisória permite que os bancos aumentem a sua capacidade de crédito, incorporando ao seu capital os chamados créditos presumidos, que são descontos sobre os impostos devidos e não eram contabilizados. A estimativa do governo é que a mudança libere R$48 bilhões para novos empréstimos. Vários senadores questionaram, no entanto, a falta de incentivos como taxas de juros mais vantajosas ou dispensa de exigências. O relator, o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, explicou que as condições para o crédito ficaram a cargo do Conselho Monetário Nacional.
Qual será o prazo? Qual será a carência? Qual será os juros? Isso será determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Certamente será um juro muito mais acessível do que o do agiota, que fica na porta do microempreendedor, do pequeno negócio, oferecendo a juros extorsivos de 6%, 7%, 8% ao mês.
Os empréstimos não contarão com garantia da União, como foi feito em programas como o Pronamp, nem terão um fundo garantidor. O risco dos contratos corre por conta dos bancos.
E a Comissão Mista de Orçamento aprovou a liberação de crédito suplementar de mais de 4 bilhões para o Poder Executivo. Repórter Raquel Teixeira.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou a liberação de mais de R$4 bilhões para 9 ministérios. De acordo com o relatório, mais de R$3 bilhões são oriundos do superávit financeiro do ano passado e o restante tem origem no remanejamento de despesas do governo. Uma das principais demandas para a aprovação do crédito suplementar era a manutenção de bolsas de estudo e pesquisa, como destacou o relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão.
Desde já, quero deixar assim muito claro a todos aqueles bolsistas do CAPES que ansiosos esperam essa votação e preocupados estavam com todo o direito. Mas é importante destacar que em nenhum momento essa comissão, através do relator ou através de alguma emenda sequer, foi alterado os recursos dos bolsistas. Todos são sensíveis a essa questão.
Além do Ministério da Educação, foram beneficiados os Ministérios da Saúde, da Justiça, da Agricultura, da Infraestrutura, da Defesa, da Cidadania, do Desenvolvimento Regional e da Economia.
Tomou posse no Senado Chiquinho Feitosa, suplente do senador Tasso Gereissati, que está licenciado do cargo. Chiquinho Feitosa, do Democratas do Ceará, destacou que o Estado está vivenciando momentos de prosperidade, impulsionado por uma educação pública de qualidade com suas escolas públicas entre as melhores do país. Em relação à responsabilidade fiscal, Chiquinho Feitosa ressaltou que o Estado tem avançado nos investimentos públicos, dando um salto de qualidade na vida do povo. O senador agradeceu ainda a confiança nele depositada e disse que vai trabalhar em conjunto com a bancada cearense por justiça social.
Participarei das comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos e estarei engajado buscando sempre colaborar com opiniões técnicas embasadas naquilo que a sociedade brasileira mais anseia.
Segue para a Câmara o projeto que atualiza a lei brasileira sobre mudanças climáticas e estabelece que o Brasil vai neutralizar 100% das suas emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2050. A atualização da lei, aprovada ontem no Senado, portanto, já traz o compromisso assumido pelo governo Bolsonaro em adiantar em 10 anos a neutralidade das emissões no país. Senadores comemoraram a aprovação do texto na semana em que ocorre a conferência da ONU sobre o tema. A COP26, Repórter Regina Pinheiro.
A proposta acrescenta a lei que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima de 2009, a Contribuição Nacionalmente Determinada, NDC, compromisso assumido pelo Brasil em 2015 no Acordo de Paris de metas absolutas de redução de emissões de gases de efeito estufa, medidas de atenuação e adaptação e meios de implementação. Até 2050, o Brasil deverá neutralizar 100% das suas emissões de gases de efeito estufa na forma da Estratégia Nacional de Longo Prazo. O relator, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, presidente da Comissão de Meio Ambiente, considera que o Brasil tem muito a ganhar.
O Brasil tem muito a ganhar com as regras propostas, dado seu potencial para fortalecimento da governança climática, a segurança jurídica e confiabilidade internacional, sobretudo de mercados externos, cada vez mais exigentes com ações e resultados efetivos no tema da mudança do clima que o Brasil tem perdido.
A proposta vai à Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou o projeto que proíbe a discriminação contra doadores de sangue homossexuais. Após 4 anos de julgamento, o Supremo Tribunal Federal derrubou no ano passado uma portaria que vedava esse tipo de doação. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o projeto proíbe discriminação contra homossexuais em hemocentros. Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter derrubado no ano passado portarias do Ministério da Saúde e da Anvisa, que impediam a doação de sangue por homens que têm relações sexuais com outros homens e por mulheres cujos companheiros sejam bissexuais, Fabiano Contarato destacou que apenas um projeto transformado em lei poderá acabar com restrições a doações de sangue por gays.
Sabemos que a composição de membros do Supremo Tribunal Federal pode mudar e, com isso, abrir brecha para revisões de entendimento da corte e retrocessos nesses direitos. A aprovação dessa proposta é um passo importante na construção de um Brasil sem preconceito e sem homofobia.
O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o projeto vai impedir novas normas com base no preconceito.
Já de muito tempo se sabe que o problema da transmissão de doenças sanguíneas, entre elas a AIDS, nada tem a ver com a questão da orientação sexual das pessoas.
Todas as bolsas de sangue coletadas nos hemocentros são mantidas em quarentena até o resultado de testes para a detecção de HIV, sífilis, hepatites, doença de Chagas e outras infecciosas. Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
No esforço concentrado para votar autoridades, os senadores devem incluir a indicação do governo de André Mendonça para o STF. A votação, que requer a presença física dos senadores, vai acontecer entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. O repórter Marcela Cunha.
Entre as indicações que serão analisadas estão integrantes de agências reguladoras, embaixadas, conselhos e tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal. O esforço vai acontecer entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. A data foi escolhida para possibilitar a votação presencial do maior número de senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a prioridade será a realização da sabatina de autoridades.
Peço o envidamento de esforços aos presidentes das comissões para que possam, no âmbito desse esforço concentrado, fazerem as sabatinas restantes de todas as indicações.
Durante o anúncio, os senadores cobraram que a Comissão de Constituição e Justiça sabatine André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Para o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a decisão do esforço concentrado foi acertada.
Acho que Vossa Excelência encontra um denominador comum ao marcar essas análises por diversas comissões de todos os indicados.
O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a falta de aprovação de indicados prejudica o trabalho do Conselho Nacional de Justiça.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.